A Paraná Educativa apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo, eu sou Patrícia Armentano e apresento a partir de agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. E você sabia que é possível, sem sair de casa, fazer o primeiro título, transferência de município, alterar dados e regularizar título cancelado? Pois é, não é preciso ir até um cartório eleitoral. E nós vamos conversar sobre este assunto com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, o desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura. Boa tarde, seja bem-vindo, desembargador, ao programa Justiça para Todos.
Obrigado, é um prazer, é uma honra participar e informar sobre tudo a respeito das eleições.
Isso mesmo, até porque são muitas dúvidas sempre que estamos em ano de eleição, não é mesmo? Desembargador, com prazos e com pendências, muitas vezes, que os eleitores têm, e principalmente para quem vai tirar o título pela primeira vez.
É, isso é uma verdade. E os prazos são preclusivos. É, importa dizer que o prazo não se prorroga. E nós não podemos perder, se queremos participar desta festa democrática, que é a eleição, nós não podemos perder. E esse prazo, que é 4 de maio, é um prazo muito importante. Esse prazo é um divisor. É, nós temos até, volto a insistir, 4 de maio, para fazer o primeiro título, fazer transferência de um estado para o nosso, regularizar o título. Se eu estou com algum problema para a justiça eleitoral em relação a não ter votado anteriormente, eu tenho até o dia 4 de maio para regularizar essa situação. E o que é melhor, não precisamos ir ao cartório eleitoral. Hoje nós podemos fazer todos esses serviços de forma gratuita e através da internet. Eu tenho dito que há muito tempo eu não me dirijo às agências bancárias. Por quê? Porque a internet me deu esse conforto, a tecnologia me deu esse conforto. Uhum. E por que não conferir ao eleitor essa facilidade? Então, se ele pode alcançar esse serviço de dentro de casa e fugir do risco dessa pandemia, nós temos que facilitar, nós temos que prestar um serviço de excelência a esse eleitor. Se o interessado tem dificuldade na utilização da internet, peça auxílio que o ajude e acesse o nosso endereço, e vou tomar a liberdade de dizer que é o www.tme-pr.jus.br. E através da internet nós conseguiremos fazer todos os serviços. Não é justificável aquelas filas enormes que nos deparávamos outrora, correndo um risco e colocando em risco os nossos familiares. Não, não vá ao cartório eleitoral. Faça qualquer serviço através da internet.
É a tecnologia a nosso favor, não é mesmo, desembargador?
Sem dúvida. Nós não podemos renunciar a ela. Nós temos que utilizá-la, e mesmo com as dificuldades dos mais experientes, nós temos que alcançar êxito para a nossa própria comunidade.
Além do site do TRE, desembargador, há também um aplicativo disponível que a pessoa pode baixar no celular e fazer todos esses serviços que o senhor falou, não é mesmo?
É, exatamente. Nós temos o e-título, que nós podemos acessar e resolver todas essas situações pendentes. Eu tenho dito aos juízes e servidores que nós temos que estimular eletronicamente, pela tecnologia, nós temos que utilizá-la. Não vamos mais fisicamente dirigir ao cartório eleitoral. Qualquer espécie de serviço, nós estamos dispostos a realizá-lo, mesmo sendo através da internet.
E quais são as vantagens do e-título?
Bom, A maior vantagem é que nós não precisamos ir atrás de documentos físicos, né? Nós temos a internet para efetivamente utilizar o título eleitoral, né? Então é um documento importantíssimo que a tecnologia nos confere.
Sim. O senhor consegue mensurar, o TRE já consegue quantificar como que está a procura das pessoas, dos eleitores que estão baixando o e-título para justamente resolver essas pendências ou para quem quer fazer o título eleitoral pela primeira vez?
Olha, nós começamos a fazer um trabalho junto às escolas, principalmente buscando que o jovem faça o seu alistamento. E a partir desse trabalho que nós estamos realizando, o exercício, a busca do e-título tem feito um crescimento exponencial. Realmente os jovens estão reagindo. Então, eles estão percebendo que a facilidade, a tecnologia está à disposição. Eu tenho até mencionado aos eleitores que nós temos um aplicativo chamado TikTok. É um aplicativo que usa a linguagem do jovem e que traz passo a passo para se alcançar, por exemplo, o e-título e todos os serviços. Para você ter uma ideia, esse aplicativo, nós temos mais de 65 mil seguidores. Imagine que maravilha que é isso. E fala a linguagem que o jovem quer ouvir. Então, eu recomendaria que nós entremos em acesso a esse aplicativo e tiremos todas as nossas dúvidas a respeito do serviço do cartório eleitoral.
E o senhor está sentindo que está aumentando a procura dos jovens, né, para votar pela primeira vez?
Sem sombra de dúvida. O crescimento salta aos olhos. Principalmente porque o jovem está percebendo a necessidade de buscar uma mudança nesse nosso país, na política desse nosso país. Então, eu estou muito feliz com essa mudança que está acontecendo.
Agora, quem não votou nas últimas eleições e está com o título cancelado, o que deve fazer? Pode resolver a situação também, desembargador, através do aplicativo, do e-título?
Tranquilamente. Poderá fazer, regularizar sua situação pela internet, pelo e-título, e não se dirija ao cartório. Não é necessário, não pegue fila, faça tudo pela internet.
Correto. Bom, faltando 7 meses para as eleições deste ano, desembargador, como é que está a organização? Como é que estão os prazos, né? Como o Tribunal Regional Eleitoral, né, está trabalhando neste momento?
Estamos preparados, organizados para essas eleições que se avizinham. Claro, nossa eleição tem as suas dificuldades. Eu sempre digo que o pântano da eleição são as notícias, são os fake news. E nós estamos lutando, combatendo de que forma? Com a verdade. Nós não temos outro remédio que não seja esse. E como nós podemos buscar essa verdade? Por exemplo, no Tribunal Regional Eleitoral, nós temos um aplicativo denominado Gralha Confere. Se eu tenho dúvida a respeito de uma notícia, se ela é verdadeira ou não, eu posso acessar ao programa Gralha Confere. E lá nós temos uma equipe que fará pesquisa sobre essa notícia e informará o interessado se é verdadeira ou falsa. É preocupante alguns que, sem buscar a veracidade, acabam por propagar essa informação. E, lamentavelmente, essa pessoa pode até ser responsabilizada, possivelmente criminalmente. Nós queremos evitar isso. O eleitor tem que buscar um amadurecimento e a informação verdadeira para depois, se for o caso, propagá-la. Também no TSE, nessas plataformas digitais, nós podemos acessar o TSE. E nessa situação, muito similar ao Gralha Confere. Nós vamos no rótulo do TSE, buscamos a informação sobre determinada notícia e o TSE terá condições de dizer se é verdadeiro ou falso, inclusive obstruir a origem da informação ou mesmo aquele que propagou essa fake.
Pois é, desembargador, nesta eleição, né, com relação à desinformação, às fake news, então, o TSE e também, né, os TRS pelo país estão mais preparados com relação ao combate à desinformação, às fake news, principalmente quando chega aí próximo, não é, ao dia do pleito?
Sim, sim. É como eu asseverei, as plataformas digitais, elas são parceiras nossas, não só do TRS, como também do TSE. É um remédio necessário e indispensável à tranquilidade dessa eleição. Eu não posso admitir, me convencer através de uma informação falsa. Recentemente, por exemplo, eu recebi uma notícia que aqueles eleitores que eventualmente não tivessem feito a biometria, estariam impedidos de votar, o que era um grande fake. E aí nós tivemos que fazer um trabalho imediato no sentido de atualizar o eleitor, trazendo a verdadeira notícia. Todos poderão votar, independente de terem feito a biometria.
Agora é importante também, desembargador, contar com a participação do próprio eleitor, não é mesmo? No combate à desinformação.
Ah, sem sombra de dúvida. O eleitor é um dos atores desse processo eleitoral. Nós não podemos mais ser um objeto de um processo de manada. Eu sempre digo isso, né? Porque eu sempre ouvi alguns eleitores dizendo: olha, eu ganhei o meu voto porque tal eleitor que eu votei ganhou a eleição. Será que ganhou ou perdeu? Será que eu escolhi bem? Será que esse eleitor, esse candidato é o mais capacitado e mais qualificado para me representar? Então, me parece razoável que nós precisamos amadurecer com esse processo eleitoral. Nós temos que escolher bem, para que amanhã nós não reclamemos e depois vamos dizer: olha, aquele candidato que eu eventualmente depositei minha esperança está sendo muito mal, está agindo muito mal. Então, vamos fazer um voto consciente. Isso é o mais importante.
Sim, nós temos também um dos mais utilizados aplicativos de conversa, que é o WhatsApp, desembargador, que fez aí uma parceria, não é mesmo, um acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, justamente no combate à desinformação nas eleições. Essa parceria é muito importante neste momento, não é mesmo, sendo que esse aplicativo, ninguém vive sem ele e tudo recebemos pelo WhatsApp.
É, exatamente, não só através do WhatsApp, como as demais plataformas digitais, né? Serão parceiros de suma importância no combate a essas inverdades que efetivamente trabalham contra a verdade nas eleições. Então, estamos muito felizes com essa parceria. Foi um grande achado, uma grande ideia trazer esses parceiros para nos ajudar a ter uma eleição transparente e segura.
Correto. Que orientação o senhor daria, né, nessa altura do campeonato, para os nossos jovens que vão poder votar, que vão completar 16 anos e podem votar ainda neste ano? Que mensagem o senhor traria, né, para incentivá-los, magistrado, a fazer o título e votar?
Eu diria que a esse jovem, que ainda esse país, temos que buscar com esperança uma mudança radical. É, se o jovem está inconformado, nós temos que lutar. Nós não podemos renunciar sob pena de pagar um preço muito caro. Nós vivemos num país democrático. É, vamos olhar aos nossos vizinhos que não estão sujeitos a esta democracia. Será que vamos seguir caminho oposto ao que nós temos?
Uhum.
Eu acho que não. Né? O futuro pertence a esses jovens. São agentes transformadores. E nós estamos aqui buscando a participação. Nós estamos indo às escolas para buscar a participação desses jovens. E não é só do jovem. Nós também estamos buscando a participação daqueles votos facultativos pertencentes àqueles que têm mais de 70 anos de idade, aqueles que estão em hospitais, aqueles que estão em instituições de longa permanência de idosos, por que aliviá-los do processo eleitoral? Esses com a experiência já passaram por tantos regimes de governo e agora, com a deficiência de locomoção, nós iremos aliviá-los desse processo? Eu acredito que não. E, para tanto, eu tenho dito que a justiça eleitoral, ao invés de esperar esses eleitores, os jovens e esses eleitores experientes, nós temos que ir até ela. Então, nós estamos indo nas escolas para buscar o alistamento desses jovens eleitores. Nós vamos levar uma urna eletrônica junto a essas instituições e esses hospitais e vamos convocá-los para participar desse processo eleitoral.
Exatamente. O senhor acabou de assinar, não é, um acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, aí, o TRE, e a Secretaria Estadual da Saúde, justamente um acordo para instalação de sessões eleitorais em hospitais, como o senhor citou, ou em instituições de longa permanência para idosos. Como que será todo esse processo, né? Agora, nas próximas eleições, vai alcançar todo o estado do Paraná? O senhor já tem uma ideia de quantas unidades vão receber justamente, né, a instalação das sessões eleitorais, magistrado?
Bem, esse projeto é inédito no país.
Sim.
Nós estamos colocando sessões eleitorais em locais onde ali se encontram esses experientes eleitores. Nós fizemos ontem a parceria com dois hospitais e nós vamos cadastrar outras instituições para fazer esse trabalho. Eu até aí não vejo dificuldade nenhuma em criar uma sessão eleitoral facultando o voto desses experientes eleitores e aqueles que também cuidam desses eleitores. Então, o tempo está contra nós. Nós estamos aí a 43 dias desse prazo fatal, que é 4 de maio.
Sim.
Então, nós estamos correndo para fazer o cadastramento dessas instituições, inclusive não só aqui na capital, como também no interior do estado do Paraná. E vamos ver se plantamos essa semente e que o país reconheça esses eleitores e não venham a alijar os meus desse processo eleitoral.
Muito bom. Muito boa iniciativa. Eu quero agradecer novamente a sua disponibilidade hoje aqui em entrevista ao programa Justiça para Todos, desembargador.
Eu que agradeço e sempre me colocarei à disposição dos veículos de comunicação, porque sempre digo que nós somos servidores e nossa obrigação é servir. E servir com excelência. E se não for com excelência, ao menos próximo a ela. Muito obrigado e que Deus a abençoe a todos.
E até a próxima. Obrigada.
Até logo.
Eu quero agradecer também a sua sintonia. Eu conversei hoje aqui com o desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura, ele que é presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, e nós falamos sobre as futuras eleições neste ano, sobre os prazos, também sobre o aplicativo para quem quer tirar o título pela primeira vez ou regularizar pendências para votar nessas eleições sem sair de casa. O programa Justiça para Todos fica por aqui. Eu sou Patrícia Armentano. Até a próxima edição.
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.